Audiobook Grátis apresenta Despidos os acessórios esplendidos e sobrenaturais. A fabula de Pigmalião reproduziu-se na minha história o simulacro que eu incensara e servira. O simulacro filho da minha imaginação. Era enfim mulher amante, capaz de bem-aventurar-me, e desejosa de o fazer. Só a Pilomela do Plátano, e o Himeneu, andavam ainda tão longe, tão emboscados nas brenhas do futuro, que eu mesmo não ousava crer-lhes bem deveras na existência. Entretanto, como a encarnação e os sentimentos do meu ídolo para comigo eram inegáveis, começou logo a haver entre nós uma espécie de semiconsórcio tácito. Vera já a comunidade dos corações, se não era ainda dos sonos, visto que o bom do Cis chamou ao casamento. Doce como Nauté de Coelhos e de Someios. As nossas mutuas confidencias passaram a ser, por minha parte, ou que por parte quingentésimo ela desde o princípio tinham sido, reservadas inteiramente de ouvidos estranhos e curiosos. Com isso lucraram muito maior afoiteza, e um novo encanto, que nos concitou a ampliá-las de dia a dia. Quanto é dado aos entes conhecerem-se, conhecemo-nos. Pelas mutuas e circunstanciadas descrições que trocamos das nossas vivendas, dos nossos gostos, do emprego das nossas horas, e de todos os nossos pensamentos, podemos, como Silfo e Silfide, visitar-nos de continuo. Estavamos simultaneamente, eu junto dela, no seu mosteiro, ela comigo, no meu castelo. Já não havia lá nem cá, ladrilho de pavimento, nem abobada, acidentes de luz ou sombra, móvel ou planta, que nos não fosse familiar. Via ela gostosa ao meu lado, o irmão inseparável que me excitava a querer-lhe, a amá-la, com a mesma espontaneidade com que me acompanhava nas outras excursões poéticas seu, achava ao pé dela religiosa sua íntima, que a vira crescer, que a estremecia como a filha e irmã, que a ajudava com seus conselhos, a protegia como anjo da guarda, se revia na sua bondade e no seu talento, e que, apesar de não saber como viveria se a perdesse, nem por isso apressava menos com seus votos momento de mais entregar. Assim mesmo, grande era na verdade a minha solidão. Mas tenho que a de Maria era ainda mais profunda, poética, e enamorada. Há uma natural propensão que nos leva sempre o desejo do que possuímos, para o que não temos, para o que muitas vezes não poderemos alcançar. A imagem de um ermo atrai o mundano, a do mundo dessossega o eremita. São palpitações e adejos da alma captiva para o ideal. Somos assim. Se o não fôramos, onde estariam os horizontes luminosos da alma? Onde, como, e de que, pudera criar-se poesia? Eu, que tinha em redor de mim uma cidade, e a liberdade de me expandir para toda parte, punha as minhas mais cordiais delícias em me ir encerrar não pressentido, nem presumível, naquela remota clausura. Maria, costumada a ela, sem quase conhecer outra coisa, e devendo estremecer só ao pensamento de trocar o seu pacífico viveiro pelas estranhezas e perigos do ar pleno e sem limites, Maria, compunha agora lá os seus melhores devaneios no fantasiar outro viver, outro sentir, outros deleites, e de todos os deleites o maior, dizia ela, o de gastar a sua existência em amenizar outra ambição verdadeiramente feminil, a abnegação absoluta. Se viessem no futuro a citá-la como a sócia, a guia, a auxiliar, a afinadora da lira do poeta, e a serva ministra das suas festas, seria isso para ela um triunfo, mil vezes me o repetiu. Mas, embora o seu nome viesse a esquecer de todo, acrescentava com uma efusão de ternura encantadora, a certeza de haver obscuramente cumprido todo esse encargo, já lhe bastava para não trocar a sua dita pela de outra alguma.